Ensino sistêmico sobre vida cristã. Estudo deste áudio. A escolha efetiva pelos caminhos retos de Deus e por Deus. Capítulo 6. O caminho segundo a justiça de Deus. Nos dois dos capítulos anteriores, vimos que um caminho é reto ou não é reto por causa das características que o constituem. Um caminho reto nasce reto porque nasce em Deus e tem um final reto porque o Senhor faz tudo corretamente. Similarmente, o caminho que não é reto nasce tortuoso por causa da sua origem dissociada de Deus e, por isto, acaba desembocando em um destino também corrompido. Entretanto, quando as questões sobre o que vem a ser um caminho reto ou correto são abordadas, repetidamente podemos nos deparar com o desafio de compreender o que vem a estar associado à expressão correto. Em termos humanos, a avaliação do correto e não correto muitas vezes é realizada de maneira muito fragmentada, e, portanto, pode ser que aquilo que é julgado correto entre as pessoas não o seja diante de uma avaliação celestial mais ampla. No plano das legislações civis, por exemplo, uma pessoa pode agir completamente dentro dos limites destas leis e ser considerada correta perante a sociedade civil, mas ainda assim estar agindo sob uma motivação amplamente corrompida. Este mesmo princípio, porém, não se aplica quando a questão é avaliada diante dos olhos ou do parecer de Deus. Conforme já mencionamos acima, diante de Deus, um caminho é correto ou não é correto dependendo também da motivação com que ele foi criado e do destino final ao qual ele conduz aqueles que nele andam. Assim, para que a abordagem das avaliações sobre o que é ou o que não é correto no quesito de caminhos seja mais abrangente e, ao mesmo tempo, mais precisa, encontramos nas Escrituras o uso de diversas palavras para tornarem a compreensão deste tema mais objetivamente especificada e esclarecida. E um dos termos centrais em todo o conjunto das Escrituras que é relacionado ao discernimento do que é ou não é reto se refere à palavra justiça, exemplificada no texto a seguir. Provérbios 12, 28. Na vereda da justiça, está a vida, e no caminho da sua carreira não há morte. Todo caminho reto diante dos olhos do Senhor é um caminho que inevitavelmente tem por marca a justiça do Senhor. Desta forma, a vereda da justiça ou o caminho da justiça é o caminho que, 1. Nasceu da justiça de Deus, 2. Tem a justiça em todo o seu trajeto e, 3. Culmina numa verdadeira justiça. Olhando por outro ângulo, a vereda da justiça não nasceu do engano, não usa de engano no percurso e não leva a um fim enganoso. Na vereda da justiça, o começo ou a origem do caminho é reto ou justo, os meios do caminho são retos ou justos e o fim é reto ou justo. Portanto, também é em relação à justiça celestial que ocorre um dos mais significativos conflitos dos seres humanos, pois como pode um ser humano sujeito a falhas, com suas restrições e limitações, andar em um caminho de tamanha perfeição? Neste último ponto, está uma questão para a qual o ser humano certamente precisa imprescindivelmente da graça de Deus, pois a compreensão da justiça de Deus e a relação de cada indivíduo com ela é algo que a mente humana, limitada em pensamentos meramente terrenos, não consegue alcançar. Por isto, inicialmente, entendemos que é necessário destacar repetidamente que o caminho da justiça é um caminho que já está traçado, já está feito, já foi provido pelo Senhor, não pode ser corrompido e nem depende das atitudes dos seres humanos para ser edificado ou aperfeiçoado. Ou seja, o nome caminho ou vereda da justiça expressa mais um sinônimo do caminho singular para a vida que há no Senhor. Andar no caminho da justiça, então, não é uma pessoa criar um caminho justo, mas é ela andar no caminho perfeito que Deus já fez e providenciou por meio de Cristo Jesus. Além disso, um ponto que pode atrapalhar as pessoas na compreensão do caminho da justiça é o pensamento de que neste caminho, elas são chamadas eminentemente para passarem a realizar obras justas ou boas obras. É o pensamento onde as pessoas acham que elas terão que manifestar a justiça a partir do seu próprio esforço para que um caminho segundo a justiça de Deus venha a ser pavimentado ou seguido. Desta forma, entendemos que aqui também é necessário destacar que o caminho da justiça não é o que as pessoas definem ou pensam que ele deveria ser, ou ainda, o que gostariam que ele fosse, pois o caminho da justiça é como o Senhor o estabeleceu, estando ele já pavimentado independentemente se as pessoas o aceitem ou o rejeitem, concordem com ele ou discordem dele, andem nele ou o desprezem. Diante disso, quando o Senhor convida as pessoas a andarem no caminho da justiça, ele primeiramente as convida a conhecerem este caminho e o seu funcionamento, chamando-as para a novidade de vida inclusive quando ainda são pecadoras e sem nenhuma justiça a oferecer perante o Senhor. Por isto, cabe aos pecadores primeiramente aceitarem e conhecerem a oferta do caminho da justiça e da graça a eles apresentado pelo Reino Celestial para, então, poderem andar nesta mesma graça e justiça eterna, o que igualmente está exemplificado a seguir. Salmos 25, 8. Bom e reto é o Senhor, por isso, aponta o caminho aos pecadores. Romanos 5, 8. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Salmos 32, 8. Diz o Senhor instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e, sob as minhas vistas, te darei conselho. Salmos 25, 4. Faze-me, Senhor, conhecer os teus caminhos, ensina-me as tuas veredas. A diferença entre Deus chamar alguém para andar na vereda ou no caminho da justiça já estabelecido pelo Senhor Jesus Cristo e Deus supostamente chamar alguém para criar ou constituir uma vereda ou um caminho da justiça é enorme e não conciliável, pois o caminho da justiça segundo o reino de Deus somente é possível ser constituído e suportado pelo Senhor nossa justiça, bem como, ao mesmo tempo, é impossível de ser constituído pelo ser humano ou qualquer outra criatura. Assim, um dos primeiros e principais aspectos do relacionamento de um indivíduo com o caminho da justiça de Deus reside em que no próprio caminho da justiça celestial existe uma provisão do Senhor para a pessoa se achegar a Deus para conhecer este caminho e ser instruída pelo Senhor em como andar nele. O caminho da justiça celestial, antes de requerer, oferece a justiça celestial. Razão pela qual, ele também é conhecido como o caminho da justiça que é concedida segundo a graça de Deus, e não segundo a justiça que procura se fundamentar na obra de pessoas que não podem constituir para si mesmas um caminho de eterna justiça. Tito 2, 11 até 14. Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria, justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu especial, zeloso de boas obras. Olhando ainda sob outro ângulo, a primeira direção para a qual o caminho da justiça celestial aponta, então, não é para a obrigatoriedade de obras como era na justiça segundo a lei de Moisés. A primeira direção para a qual o caminho da justiça que há em Cristo Jesus aponta é exatamente em direção daquele que acolhe aos pecadores, lhes oferece perdão, os alivia de suas cargas pesadas do caminho da injustiça e onde o próprio Senhor, previamente ou de antemão, se dispõe a ensinar e capacitar a todo aquele que nele crê para andar no eterno caminho da justiça. Mateus 11, 28 até 29. Vinde a mim, todos os que estais cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. João 6, 29. Respondeu-lhes Jesus, a obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. O caminho da justiça celestial é o caminho justo também por não exigir que uma pessoa faça o que ela não pode fazer. Pelo contrário, ele é o caminho que ensina e provê tudo o que uma pessoa precisa para então ela poder andar nele. O caminho da justiça celestial não requer que as pessoas venham a ele com prévias virtudes, forças ou habilidades naturais especiais ou diferenciadas. O caminho da justiça divina é para aqueles que sabem que em si mesmos não têm a capacidade para andarem no caminho da justiça, mas que creiam que Deus é o Senhor Todo-Poderoso que pode capacitá-los em cada etapa que o seguir ao caminho da justiça celestial os conduzir. O próprio Senhor Jesus Cristo, quando estava em carne na terra, deixou-nos o exemplo da sua dependência do Pai Celestial que o enviou para estabelecer o caminho da justiça para a humanidade ter acesso a ele, assim como também encontramos nas demais Escrituras que é pelo Senhor que uma pessoa pode alcançar uma condição de salva, justa e digna diante de Deus. João 5, 30. Eu nada posso fazer de mim mesmo, na forma por que ouço, julgo. O meu juízo é justo, porque não procuro a minha própria vontade, e sim a daquele que me enviou. Hebreus 4, 15. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, antes, foi ele tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Mas. Hebreus 7, 25. Por isso, também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Deus conhece as fraquezas às quais uma pessoa que vive no corpo natural ou carnal está exposta. Deus conhece cada uma das limitações de cada indivíduo no mundo e continuamente lhes oferece ajuda. Portanto, o chamado para andar no caminho da justiça celestial não é um chamado no qual uma pessoa é chamada a realizar este andar na confiança de sua frágil condição e força. O chamado para andar no caminho da justiça celestial é para ser realizado mediante o poder de Deus atuando na pessoa que anda por este caminho. 2 Coríntios 12, 9. Então, ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Romanos 8, 26. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. 2 Coríntios 9, 8-10. Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre, em tudo, ampla suficiência, superabundez em toda boa obra, como está escrito, distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça, enriquecendo-vos, em tudo, para toda generosidade, a qual faz que, por nosso intermédio, sejam tributadas graças a Deus. Deus não chama as pessoas para andarem no caminho da justiça celestial para que elas tentem andar neste caminho com base no zelo e esforço próprios, pois estas tentativas não expressam o caminho da justiça, mas o caminho da injustiça por meio do qual tantas pessoas resistem ao caminho da novidade de vida que lhes é oferecida em Cristo Jesus. Romanos 10, 2-3. Porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento. Porquanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram à que vem de Deus. A pessoa chamada para andar no caminho singular da salvação, justiça e vida certamente também é chamada para ser zelosa de Deus, isto, porém, com o entendimento apropriado do que de fato constitui o verdadeiro caminho da salvação, vida e justiça celestial. Simplesmente ser zeloso, ou o ser zeloso em si mesmo, nada aproveita a uma pessoa se ela não for zelosa para andar no caminho que de fato se refere à justiça celestial. E o ser zeloso em si mesmo, como uma tentativa de constituir um caminho de justiça eterna, refere-se a um posicionamento inclinado ao caminho da injustiça e, portanto, oposto ao caminho reto que Deus oferece a todos os seres humanos para a salvação e vida eterna. Deus não procura por pessoas zelosas de boas obras que não sejam, primeiramente, zelosas por estarem em comunhão com o próprio Senhor. 1 Coríntios 1, 9. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. João 15, 4. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim, nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Além disso, a justiça de Deus também não é um mero elemento moral ou espiritual que uma pessoa possa adquirir e sair praticando, pois a justiça de Deus também é expressa como uma pessoa, a pessoa viva do Senhor Jesus Cristo. Assim como a salvação não é um mero produto ou serviço, mas é oferecida e concedida pelo relacionamento de uma pessoa com o Senhor e a sua graça celestial, assim a justiça de Deus também está no próprio Senhor, mostrando-nos, portanto, que o chamado para andar no caminho da justiça é antes e acima de tudo um chamado para andar em tudo sempre estando no próprio Senhor. Romanos 10, 4. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. 1 Coríntios 1, 18 até 31. Certamente, a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós, que somos salvos, poder de Deus. Pois está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde, o escriba? Onde, o inquiridor deste século? Porventura, não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como, na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprouve a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento, pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes, e Deus escolheu as coisas humildes do mundo, e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Mas vós sois dele, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria, e justiça, e santificação, e redenção, para que, como está escrito, aquele que se glória, glorie-se no Senhor. Em inúmeras circunstâncias do presente mundo, as pessoas precisam apresentar primeiramente os seus conhecimentos e capacidades para serem contratadas nos empregos. Porém, as capacidades humanas em si mesmas, quanto às pessoas serem primeiramente aceitas para andarem em justiça, não apresentam valor diante de Deus. O que o Senhor quer é que cada indivíduo almeje primeiramente receber ao Senhor de toda a justiça eterna, permanecer nele e se submeter a ele para, então, no Senhor e pelo Senhor, poder andar no caminho da justiça celestial e para que o Senhor o conduza nesta justiça pelo caminho reto de vida, bem como o sustente neste caminho segundo a força concedida pela graça celestial àqueles que confiam as suas vidas ao Senhor. Romanos 8, 10 até 13. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida, por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito, que em vós habita. Assim, pois, irmãos, somos devedores, não à carne como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque, se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte, mas, se, pelo Espírito, mortificardes os feitos do corpo, certamente, vivereis. 2 Coríntios 3, 5 até 6. Não que, por nós mesmos, sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós, pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Romanos 6, 19. Falo como homem, por causa da fraqueza da vossa carne. Assim como oferecestes os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade para a maldade, assim oferecei, agora, os vossos membros para servirem à justiça para a santificação. Aqueles que creem no caminho da justiça celestial como uma provisão de Deus são conduzidos primeiramente ao conhecimento de que, em Cristo, eles são filhos de Deus e de que, como tais, o Senhor lhes proveu seu Espírito não para ficarem temerosos em relação ao caminho da justiça, mas para fortalecê-los e guiá-los segundo a vontade e suficiência do Senhor para com as suas vidas. Aspecto visto mais amplamente no tema Andando como Filhos de Deus e em relação ao qual relembramos os seguintes textos. Romanos 8, 14 até 15. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para viverdes, outra vez, atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba, Pai. Tito 3, 4 até 7. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós ricamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Desta forma, quando um indivíduo passa a se ater aos primeiros aspectos que o Senhor Jesus Cristo instrui as pessoas a buscarem para receberem a novidade de vida celestial, ele perceberá que o Senhor primeiramente chama as pessoas a buscarem o que lhes está disponível em Deus para, depois, também poderem atuar ou andar em conformidade com aquilo que passam a receber no Senhor. Um ponto que deixa explícito que é a partir da opção pelo reino de Deus e a justiça de Deus em primeiro lugar que o Senhor também provê os demais aspectos para uma pessoa poder viver e andar em conformidade com esta mesma justiça eterna. Mateus 6, 33. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Romanos 14, 17. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, e paz, e alegria no Espírito Santo. Mateus 5, 6. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Assim, devido à condição fundamental que o buscar por primeiro a justiça celestial também representa para o chamado do andar no caminho e nos caminhos retos do Senhor, gostaríamos ainda de destacar especialmente os temas do ensino sistêmico sobre a vida cristã, nos quais o assunto da justiça está mais amplamente e especificamente abordado, como, por exemplo, o Evangelho da Justiça de Deus, o Evangelho da Glória de Deus e da Glória de Cristo, o outro Evangelho e andando na verdade. Por fim, a justiça de Deus é um dos principais aspectos da provisão de Deus em Cristo também para um cristão caminhar em triunfo no caminho reto do Senhor ou da justiça celestial, relembrando mais uma vez que o caminho da justiça não é uma obrigação imposta por Deus às pessoas, mas um presente de Deus para aqueles que querem encontrar a novidade de vida segundo o reino celestial no presente e para a eternidade. Gálatas 2, 16. Sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus, também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo e não por obras da lei, pois, por obras da lei, ninguém será justificado. Provérbios 15, 9. O caminho do perverso é abominação ao Senhor, mas este ama o que segue a justiça. Provérbios 12, 28. Na vereda da justiça, está a vida, e no caminho da sua carreira não há morte. Romanos 5, 17. Se, pela ofensa de um e por meio de um só, reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. 2 Coríntios 2, 14. Graças, porém, a Deus, que, em Cristo, sempre nos conduz em triunfo e, por meio de nós, manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento.